Olá, cumprimento a todas e a todos. Esta é a semana de número 9 da nossa programação. Vamos falar hoje sobre alguns elementos da Constituição do México de 1917 e da Constituição da Alemanha de 1919. Então, o objetivo da nossa exposição hoje é encontrar algumas das características principais dessas duas constituições, que são ao mesmo tempo inovadoras e marcantes em termos de evolução do constitucionalismo e das constituições econômicas, né, que é o objeto da nossa ainda o objeto da nossa atenção. Então, dando início com a Constituição Mexicana de 1917, ela nitidamente se contrapôs ao modelo vigorante na época, que era o do constitucionalismo liberal, né, tipicamente liberal, que se origina com a Constituição dos Estados Unidos em 1787 e que se difundiu com muita força, com muito rigor para toda a América Latina, esse constitucionalismo dos Estados Unidos, com grande intensidade, inclusive em especial no Brasil, né? Essa Constituição norte-americana tem como dado marcante, como característica marcante, o individualismo. O individualismo típico, tipicamente liberal. Aliás, nesse ponto, eu faço referência a uma observação muito oportuna do Richard Kay, que eu cito, inclusive, no texto que eu indico para a leitura. O Richard Kay diz o seguinte: o instinto constitucionalista, que é desencadeado com a Constituição norte-americana, né, é o de que o uso do poder coletivo de uma sociedade é uma especial fonte de perigo. Né? Ou seja, o constitucionalismo, tal qual ele foi moldado pela Constituição norte-americana e pelas sucessivas e posteriores doutrinas, é uma expressão dessa visão, que é uma visão individualista, que é a visão conhecida do liberalismo, né, que expõe a ideia de que a unidade moral relevante, né, na política é a unidade moral individual, né, no sentido de que a sociedade, propriamente considerada, ela não tem uma posição moral independente da posição dos seus membros individuais. Isso é muito importante, né, porque, digamos, eu coloco isso no texto que eu indiquei para vocês de maneira bastante expressa e reforço esse ponto. Qual é ele? De que essa invisibilidade do coletivo, né, ela só é superada constitucionalmente pela Constituição do México de 1917. E por isso que essa Constituição do México, ela é tão relevante para nós e o seu estudo permanece sendo oportuno ainda nos dias atuais. Eu vou fazer menção a um ou outro instituto, alguns deles acabaram não sendo vitoriosos ao longo da história da ocidental, da humanidade, mas na essência, sim, né? Qual a essência? Essa essência de tratar do social, do coletivo, retirando, portanto, aquele individualismo exacerbado que era o modelo consagrado e então considerado único pelo mundo ocidental, né? Então, o constitucionalismo socioeconômico mexicano, ele é inovador, né? Por trazer esta preocupação expressa com o social. Bom, mas apesar de não ter todos os institutos e instituições que foram contemplados em 1917, apesar de não terem sido todos eles vitoriosos em termos de permanecerem até hoje como práticas rotineiras, a verdade é que o constitucionalismo mexicano inaugura o que eu chamei de uma nova rota, né, de constitucionalismo socioeconômico. Por que isso? Porque a essência dessa Constituição, que traduziu a luta entre capital e trabalho, e refletiu esta luta no seu contexto normativo, com normas muito próprias, muito diferenciadas do constitucionalismo norte-americano, Né? Isto permanece até hoje, né? Porque a Constituição mexicana ela representa, nesse sentido, um marco emancipatório, né? E ela teve, sim, uma influência nas constituições brasileiras, a partir da Constituição de 34 e na Constituição de 46. Muitas dessas influências foram transpostas, chegaram até a Constituição de 1988, né? E é por isso também, e também por este motivo, não só por ele, que faz todo sentido falarmos dessa Constituição de 17, para compreender então também as origens de algumas das normas constitucionais que nós temos na Constituição de 88. E a concepção central da Constituição de 1917 é uma concepção que permanece na Constituição de 88, que também é central à Constituição de 88, que é a concepção de uma Constituição transformativa e, em certo sentido, coletivista, ou seja, uma Constituição que visa a mudança das relações socioeconômicas e do contexto material do país. No caso brasileiro hoje, né, a Constituição de 88 visa a mudança, como nós já sabemos, do mercado interno tal qual ele está configurado hoje, com desigualdades regionais, desigualdades sociais, com pouca diversificação, baixa industrialização, baixa capacitação do mercado de mão de obra. Então, a Constituição de 88 visa a essa transformação, né? E este tipo, esta concepção constitucional é algo que remonta, né, à Constituição mexicana de 1917, sem dúvida alguma. Bom, então vamos falar de alguns dos dispositivos da Constituição mexicana de 17. Um deles é o artigo 27. O artigo 27 previa, a possibilidade de que o Estado, e aí é um dos temas centrais e caros a nós também hoje em dia, que é o papel do Estado no desenvolvimento. E o artigo 27 trazia esse papel importante do Estado no desenvolvimento, incluía neste contexto a propriedade, o direito de propriedade. Então vamos ver o artigo 27. Dizia ele, a nação terá em todo tempo o direito de impor à propriedade privada modalidades que venham a ser ditadas pelo interesse público, assim como de regular o aproveitamento dos elementos naturais suscetíveis de apropriação para então fazer uma distribuição equitativa da riqueza pública e para cuidar também da sua conservação. Então vejam aí a importância, já nessa Constituição de 1917, né, do contexto de desenvolvimento, né, em que a propriedade tem que se submeter ao desenvolvimento, e isto foi considerado crucial numa Constituição que veio não do velho continente, né, mas que era produzida na América Latina, mais propriamente falando, na verdade, no México, e que influenciou a América Latina nesse contexto, justamente porque nós estamos falando de países que se aproximam justamente pela deficiência do desenvolvimento socioeconômico. Então, o desenvolvimento vinha aí previsto e atrelado à questão do direito de propriedade. Isso é muito importante, né? E essa foi a primeira Constituição no mundo a prever direitos sociais em favor das classes menos protegidas, né? O direito da classe campesina, então, veio justamente nessa Constituição. E a essa classe foi otorgado, como diz a Constituição, um pedaço de terra para cultivo. E quando se fala da distribuição equitativa de riqueza nesse dispositivo, isso remete a uma questão que é de justiça social, que, aliás, hoje está contemplada expressamente, apesar de pouco estudada pela literatura nacional, prevista expressamente no artigo 170, caput da Constituição brasileira, né? Então, nós temos aí um dispositivo que remete ao desenvolvimento nacional, ao desenvolvimento equilibrado, elementos esses que, como sabemos, são extremamente relevantes na interpretação correta da Constituição Econômica Brasileira em vigor, né? Apesar de a expressão desenvolvimento econômico só vir consagrada na Constituição Brasileira de 67, portanto, muito tardiamente, mas a realidade é que nós temos hoje, em 88, uma preocupação constitucional desenvolvimentista. E, aliás, um outro dispositivo importante vem no artigo, mesmo artigo 27, agora no inciso 1, que previa que apenas os mexicanos por nascimento ou naturalizados e as sociedades empresariais mexicanas que teriam direito a adquirir o domínio de terras, de águas, no contexto mexicano. Isso é extremamente importante, antecipa uma certa preocupação na América Latina que só viria posteriormente, né? A verdade é que a preocupação com as terras e as águas, né, sempre constituíram uma das principais preocupações dos estados nacionais. Assim que na Europa foram constituídos esses estados nacionais, eles passaram a disputar exatamente e se assenhorar e declarar sua propriedade sobre os seus recursos naturais, né? Isto faz parte de uma das principais características do surgimento do Estado Nacional na Europa. E aqui na América Latina, posteriormente, é que isso vem a ocorrer, que é exatamente digamos, o assenhoramento que o Estado faz das suas reservas naturais. Aliás, que hoje é fonte de grande discussão e disputa, justamente pelo modelo inadequado com que o Estado oferece a terceiros particulares a exploração das suas riquezas naturais. Outro artigo importante, o artigo 123. A esse propósito, né, eu quero lembrar que a Constituição mexicana foi a primeira a atribuir aos direitos trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais. Ora, esse é um aspecto que chama muito a atenção, não só pelo aspecto inovador, mas pelo aspecto humanista também dessa Constituição mexicana, algo que se preservou no tempo. Isto permanece até hoje. Todos nós sabemos que os direitos trabalhistas previstos nas constituições brasileiras, em especial em 88, são sim direitos fundamentais, né? Eles não são direitos fundamentais de caráter liberal, ou seja, não são individuais nesse sentido tradicional, mas são sim direitos fundamentais, né, de cunho social, muitos exercidos individualmente, como todos nós sabemos. E aí nós temos uma inovação em relação à própria Europa, já que a Europa, só posteriormente à Primeira Grande Guerra Mundial, é que vai se preocupar com a questão desses direitos fundamentais, com direitos humanos, né? E a Constituição, aliás, que se torna referência nesse sentido na Europa, é uma Constituição posterior à Constituição do México, que é justamente a Constituição alemã de 1919, famosa Constituição de Weimar, que nós vamos estudar a seguir ainda nesta aula. Nesse mesmo artigo 123, agora no seu inciso 22, um dispositivo muito preciso e específico, de grande alcance até hoje, que é uma proteção do trabalhador contra a despedida arbitrária, né? Aquela despedida realizada pelo empregador sem haver uma causa justificada, como dizia a Constituição do México, né? Então, isto depois ingressou nas Constituições, inclusive na Constituição de 34 do Brasil. E é um elemento muito importante na tutela dos direitos trabalhistas. Mais um ponto desse mesmo artigo 123 está na elevação da questão previdenciária a uma questão constitucional, né? Ela alcança patamar constitucional justamente na Constituição mexicana de 1917, pela primeira vez também, que trata desse assunto e considera as caixas de seguros contra morte, invalidez, acidente de trabalho como entidades de utilidade pública, ou seja, o Estado deveria fomentar a criação dessas entidades previdenciárias. E nesse sentido, né, o Estado precisava, devia conscientizar a sociedade sobre a importância de que todos se preparassem para o seu futuro. Agora, um dos grandes temas da Constituição de 1917 que é sempre estudado e referido é justamente o direito de propriedade, né? Como eu já mencionei parcialmente. Estava abordado no artigo 27 e dispunha sobre a propriedade privada, né, fazendo uma distinção entre propriedade originária e propriedade derivada. Né? Isto é um daqueles elementos que a gente pode afirmar que acabou não prevalecendo como influência decisiva nos países, para os demais países, mas é algo notório, muito interessante também de ser abordado e relembrado. Então, a propriedade originária, ela era, em 1917, atribuída à nação, né? Então, a propriedade era originariamente da nação. Né? Os particulares, eles detinham a chamada propriedade derivada, ou seja, a nação havia transmitido o domínio que ela tinha de todas as propriedades aos particulares, com a observância, desde que observassem o interesse público. E aí é que vem um aspecto muito importante, não é? Então, essa transferência, né, qual era o sentido dessa transferência? Era de reforçar que o proprietário, o particular, com propriedade privada, deveria sim observar o interesse público. E por que ele deveria observar o interesse público no exercício do seu direito de propriedade? Porque o seu direito de propriedade era de uma propriedade derivada, que só havia lhe sido transferida, né, sob esta, digamos, condição de que ela permanecesse atendendo ao interesse público. Isso foi um pensamento muito original, né, da Constituição de 1917, e representava naquele contexto toda a base do sistema agrário mexicano. Portanto, era algo relevante historicamente falando. Vejam, isto é, insisto, algo que foi bastante inovador, porque rompia com o modelo prevalecente que vinha da Constituição norte-americana de 1787, que era o de uma propriedade privada praticamente absoluta, né? Era, portanto, algo que rompia com todas essas tradições que vinham sendo reiteradas desde 1787. E isso era feito com justamente um objetivo muito mais amplo, maior, que era o de efetivar uma reforma agrária no México, né? Que provavelmente seria aí a primeira do mundo, mas, ou melhor dizendo, a primeira da América Latina. Mas, efetivamente, o que nos importa, né, é ressaltar esse aspecto da divisão para fins de que, se atendesse o interesse público, não houvesse mais esta visão exclusivamente individualista que havia prevalecido até então. Então, esse dispositivo tem que ser atrelado com o artigo 27, porque aí já se tratava também de realizar na prática uma distribuição equitativa da riqueza pública, né? E a propriedade ingressava assim nesse contexto. Então, o fracionamento da propriedade, e inclusive fracionar a propriedade latifundiária e destinar terras e águas, né, para núcleos populacionais e comunidades carentes, era algo inusitado para o período, mas importante para fins dos objetivos de povoamento e de realização de uma política agrícola no México, né? Então, a gente pode considerar que essa Constituição tinha cláusulas de política agrícola e populacional importantes e inovadoras para o contexto latino-americano. Outro aspecto relevante, outra norma relevante, é do artigo 28. Esse artigo 28 também era algo já conhecido na realidade, né, porque procurava reprimir a concentração de mercado, né, e, portanto, com isso promovia-se a pluralidade dos agentes econômicos. Então, era uma fórmula, essa fórmula é uma fórmula clássica, sem dúvida alguma, já vem do liberalismo econômico clássico, não é? Que desde Adam Smith o que se procura é justamente manter uma concorrência sadia e livre entre os agentes econômicos que operam no mercado. Do contrário, supostamente as leis econômicas não conseguiriam agir adequadamente, não é? O que pode ser considerado curioso é que esse dispositivo na Constituição do México era bastante incisivo. Ele dizia que a lei castigaria, deveria castigar severamente toda e qualquer concentração ou acumulação em poucas mãos de artigos de consumo necessário e que tivesse por objetivo a alta de preços. Também deveria se punir com todo rigor o ato ou qualquer procedimento que tendesse a evitar a livre concorrência na produção, na indústria, no comércio, nos serviços. E reprimia também todo tipo de acordo, de combinação de produtores, industriais, comerciantes, empresários, enfim, né? Então era um dispositivo bastante intenso a respeito da concorrência. Bom, para finalizar esta primeira parte relacionada à Constituição do México, eu quero dizer que vou aqui reafirmar algo que é bastante óbvio, mas por vezes é importante a gente ressaltar, né? A origem dessa Constituição não é uma origem no Velho Continente. Então, muitas vezes a gente vai encontrar poucas referências à Constituição do México de 1917 e muitas referências a outras constituições, como a norte-americana, claro, essa sim, porque até foi a primeira do mundo, mas sobretudo às constituições europeias e muito mais à Constituição alemã de 1919, como uma grande referência de primeira constituição econômica do mundo. Não, na verdade, a primeira constituição econômica ou socioeconômica do mundo é essa de 1917. Ela representa uma grande virada paradigmática em termos de constitucionalismo. Já falei isso em outras aulas e no começo desta exposição. Por que que a Constituição do México de 17 tem essa característica de verdadeira revolução? Porque ela incorporou o conflito. Ela é uma Constituição para a mudança. Nós já vimos isso na última aula, né? Ela é o primeiro exemplo de Constituição que destoa totalmente do modelo, do figurino criado pelos norte-americanos e que já tinha se difundido, já era consolidado e já era festejado pelo mundo ocidental. Então, a Constituição do México, ela se distancia, né? Isso foi algo bastante corajoso, inovador, precisa ser sempre relembrado. E muitos dos institutos, como eu acompanhei nesta exposição, permanecem, né, influenciando até hoje as nossas constituições. Isso é interessante, apesar de, em boa medida, a doutrina continuar muitas vezes deixando de lado o estudo da Constituição mexicana.